ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. O futuro do trabalho. Seminário em Belo Horizonte debate como trabalhadores vão ser afetados pelas mudanças nas regras trabalhistas e da Previdência em curso no país. Novo lar. Acordo vai garantir moradia definitiva para moradores de vilas que margeiam o anel rodoviário em Belo Horizonte até o fim de 2017. Direitos humanos. Formação transversal na UFMG realiza seminário para debater violações contra minorias no Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Seminário organizado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social discute o trabalho no atual contexto político brasileiro. O encontro está sendo realizado no centro de Belo Horizonte e reúne representantes de instituições públicas, organizações e pesquisadores. Principal pauta do evento são as propostas de reforma trabalhista em tramitação no Senado e a previdenciária, pronta para ser votada no plenário da Câmara. Palestrantes analisam de forma crítica os projetos de lei do governo Temer. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Desde que assumiu a presidência do país há um ano, Michel Temer priorizou a implementação de algumas reformas com a justificativa de que isso contribuiria para o Brasil sair da crise econômica que tem passado. Mas alguns pesquisadores e representantes de organizações públicas criticam a forma como esses projetos de lei têm sido colocados pelo governo. Eles afirmam que não há discussão com a população, a principal afetada, e que tudo tem sido feito em tempo mínimo. Segundo a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha, as reformas são impopulares e afetam especialmente os mais pobres. O desemprego já afeta 1 milhão e 200 mil mineiros e 14 milhões de brasileiros. A secretária ressaltou uma pesquisa feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fala de um crescimento em 50% da pobreza no país e em Minas, com a possível retirada de benefícios e aposentadorias especiais. Rosilene Rocha afirmou que atualmente metade dos beneficiários tem a aposentadoria como única fonte de renda. Por isso, ela seria tão impactante, especialmente nos pequenos municípios, e deu exemplo ainda dos trabalhadores rurais. Atualmente, eles se aposentam com a idade mínima de 55 anos, comprovando que exerceram atividade rural por 15 anos. Com a reforma da Previdência, em tramitação no plenário da Câmara, os camponeses se aposentariam com 60, no caso dos homens, e 57 das mulheres, provando contribuição mínima de 15 anos com o INSS.
Nós temos também um estudo muito importante do IPEA, que aponta que a perda dos municípios brasileiros com relação à reforma da Previdência é de mais ou menos 50% em média dos recursos que circulam nos municípios, se a gente considerar os benefícios, se a gente considerar a alteração da aposentadoria rural com as regras específicas, né, que considera o tempo de produção, que considera que o povo do campo começa a trabalhar muito antes que o povo da cidade. Então, o cenário de empobrecimento é muito grave.
O projeto de reforma trabalhista, apresentado pelo governo Michel Temer, foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 26 de abril e seguiu para votação no Senado. O texto sugere, por exemplo, algumas garantias ao trabalhador, dá prevalências aos acordos coletivos em certos pontos da legislação e cria outras modalidades de contratação. Para o doutor em Ciência Econômica da Unicamp e ex-presidente do IPEA, Márcio Postman, não seria necessária uma mudança tão profunda no regime como o governo Temer tem feito. O pesquisador pontua o risco de se aprovar uma proposta dessa num contexto político com alto índice de rejeição ao atual governo. Segundo Postman, o principal risco é do governo que for eleito na próxima eleição retroagir com tudo que for discutido ou aprovado nessa gestão.
Estamos na iminência de ter eleições presidenciais daqui a um pouquinho mais de um ano. Ou seja, corre o risco de o tema das reformas previdenciárias e trabalhistas, entre outros, ser objeto justamente de questionamento de seus resultados, da sua forma, no processo eleitoral do ano que vem. Poderia, inclusive, significar que um governo de oposição ao atual que viesse a vencer poderia justamente retroagir vários dos aspectos que teriam sido implementados, o que joga o país numa profunda esvaziamento de sua institucionalidade. Isso não é positivo, a nosso modo de ver, para quem precisa decidir sobre investimento de médio e longo prazo.
O evento também contou com a participação do diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Poschen. O diretor da OIT afirmou que muitos países em torno do mundo, diante da crise econômica, têm estudado a implementação de reformas nas suas legislações. Peter Poschen não quis entrar no mérito do projeto de lei brasileiro, mas comentou que para uma reforma ser bem sucedida, é importante discutir as mudanças com a sociedade civil e fazer um bom diagnóstico socioeconômico.
Pensamos que é necessário permitir um debate extenso e deveria fazer objeto de realmente de um diálogo social tripartite entre todos os atores implicados, sindicatos de trabalhadores, empregadores, governo e Congresso, uma reforma que não acertasse, que não tenha um bom entendimento dos impactos potenciais que vai ter, que não levasse em conta essas experiências, talvez não vai ter muita sustentabilidade.
O seminário continua, Vinícius, na parte da tarde, com um painel sobre a conjuntura mineira e os desafios do trabalho, emprego e renda. A palestra começa às 14h e vai até às 17h no Hotel Otton Palace, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1050, no centro. Para participar, é preciso fazer o credenciamento no terceiro andar do edifício. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
De olho na cidade.
Duzentas e sessenta e quatro famílias que vivem às margens do anel rodoviário devem receber uma moradia definitiva até o final de 2017. É o que garante um acordo firmado entre o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, DENIT e Prefeitura de BH, fruto de uma ação protocolada em 2013. No entanto, a decisão contempla só uma pequena parte do total de moradores que vivem às margens da rodovia. Confira na reportagem de Samuel Souza.
De acordo com o termo de conciliação, serão beneficiadas inicialmente 119 famílias que já haviam sido removidas emergencialmente de áreas de risco próximas ao anel rodoviário e recebem atualmente o aluguel social, um auxílio de R$ 500 mensais para pagamento de aluguel. Outras 145 famílias já incluídas em um programa de remoção e assentamento em 2014 também serão contempladas. O acordo firmado entre Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, DENIT e Prefeitura de BH no final de abril encerra uma ação que se arrastava há 4 anos. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ficará responsável pelo financiamento e execução dos reassentamentos dessas 264 famílias. Depois disso, em uma segunda etapa, terá 2 meses para apresentar o planejamento do reassentamento de outras 1.090 famílias cadastradas entre 2014 e 2016. A primeira fase beneficia moradores das Vilas da Paz e Pica-Pau, na região nordeste de BH. Já a segunda etapa contempla famílias da Vila da Luz, na região nordeste, e parte do bairro Bom Destino, em Santa Luzia. Segundo o coordenador-geral de desapropriação e reassentamento do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Bruno Marques, a decisão de dividir os reassentamentos em 2 etapas levou em consideração os custos. Para ele, o acordo marca uma mudança de postura do Ministério em relação às famílias que ocupam as margens do anel e um indicativo de que o que foi proposto sairá do papel.
Aos poucos, o DENIT, o Ministério dos Transportes, vem mudando a sua forma de enxergar essas pessoas e busca sempre garantir, e tem buscado garantir o direito à moradia, o direito ao trabalho, os direitos constitucionais previstos. Então, acredito que esse acordo seja um avanço nesse sentido. Nós, infelizmente, durante a execução do programa, tivemos alguns contratempos, porque, na verdade, essa execução já era para ter sido iniciada, mas tivemos alguns contratempos, mas agora, com esse acordo, tudo tende a sair do papel e se tornar realidade.
89 casas e 617 apartamentos localizados em BH e região já foram avaliados pelo DENIT para serem adquiridos e repassados às famílias da primeira etapa. Os moradores também poderão indicar imóveis que não estejam em áreas de risco e sejam legalizados. Já a segunda etapa do reassentamento será feita pelo programa Minha Casa Minha Vida, já que o número de famílias é maior e há necessidade de construção de novos bairros. Enquanto o DENIT arcará com os custos, caberá ao Urbel, companhia urbanizadora da PBH, prestar assistência às famílias, explica o diretor de projetos e obras, Aloysio Rocha Moreira.
Ela vai fazer o trabalho efetivo de reassentamento, ou seja, vai estar sob nossa responsabilidade fazer abordagem com as famílias, apresentar para as famílias as possibilidades de reassentamento, fazer a visita nos imóveis que vão estar disponíveis para que elas possam adquirir, fazer efetivamente a mudança e fazer um trabalho depois de acompanhamento pós-morar, depois que elas estiverem já morando lá.
As 1.354 famílias beneficiadas pelas duas fases do acordo estão esperançosas em conseguir uma moradia mais digna. Mas, para o movimento Comunidade dos Moradores do Anel, que participou das negociações do documento, a luta continua. É que mais de 8 mil famílias ainda vivem às margens da rodovia em condições precárias, destaca a presidente do movimento, Núbia Ribeiro.
Nós somos 38 comunidades. Até agora, nós temos 4 comunidades com a possibilidade muito grande de sair. Mas a luta continua, né? E a gente, a mesma força que nós tivemos para conquistar esse microacordo, nós vamos com tudo para enquanto tiver uma moradia no anel.
Segundo o DENIT, a escolha das famílias contempladas levou em conta um cadastro feito em 2013. A primeira etapa do acordo está prevista para ser concluída até o final de 2017. Já a segunda etapa tem previsão de conclusão para o final do ano que vem. Cerca de R$ 26 milhões do DENIT estão disponíveis para o processo de reassentamento. Repórter Samuel Souza.
Saúde.
O Ministério da Saúde anunciou hoje o fim da emergência nacional em saúde pública por Zika e microcefalia no Brasil. O governo tinha declarado essa situação de emergência em novembro de 2015, quando foi notificado um aumento incomum de casos de microcefalia, sobretudo no Nordeste. Posteriormente, foi confirmado que a malformação tinha relação com a infecção pelo vírus da Zika. Do início do ano até 15 de abril foram registrados 7.911 casos de Zika no país, representando uma queda de 95% em relação a 2016, quando havia 170.535 casos da doença. Em 2017, foram confirmados 230 casos de microcefalia, mas outros 2.837 seguem sob investigação. Em 2015, foram 13.490 casos notificações de casos suspeitos da doença, sendo que 2.653 foram confirmados.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no sentido hospitais, lá na Praça da Estação. A gente vê a Praça da Liberdade também com trânsito movimentado para quem vem da Bias Fortes, indo pegar a Avenida do Brasil, Avenida Brasil e também a Cristóvão Colombo. Agora meio-dia e 45. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Justiça.
O juiz Sérgio Moro deu 5 dias para que Ministério Público e Defesa possam pedir as últimas diligências, como novos depoimentos, buscas ou investigações complementares no processo que investiga a compra de um triplex no Guarujá pelo ex-presidente Lula. Caso isso não ocorra, o juiz será o responsável por determinar os prazos para que as partes apresentem as alegações finais. Após essa fase, os autos voltam para Moro, que pode absolver ou condenar os investigados. Ontem, em Curitiba, o ex-presidente Lula prestou depoimento de 5 horas em que negou ser proprietário do imóvel.
Política.
Câmara dos Deputados conclui votação da proposta de recuperação fiscal de estados superendividados, caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O projeto permite que estados com alto endividamento e problemas de caixa tenham o pagamento da dívida com a União suspenso por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, desde que atendam a determinadas contrapartidas. Eles ficam obrigados a elevar a alíquota de contribuição previdenciária de servidores de 11% para no mínimo 14%, fazer congelamento de reajuste de servidores e restringir a realização de concursos públicos. Os estados também vão ter que reduzir incentivos tributários, privatizar empresas estatais que prestam serviços financeiros, de energia e saneamento. A proposta agora segue para votação no Senado.
Gênero e feminismo.
Projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais reserva 5% de vagas para as mulheres na construção civil. Nesta semana, a Comissão de Administração Pública deu parecer favorável ao projeto de lei 447 de 2015 do deputado Arlen Santiago, do PTB. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, considera a proposta importante, porém tímida. Destaca ainda que o projeto que tramita no Legislativo Mineiro não rompe com os estereótipos femininos no mundo do trabalho na construção civil. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deu um parecer favorável nesta semana a um projeto de lei que assegura uma reserva mínima de 5% de vagas para as mulheres na construção civil em editais de licitação e contratos diretos para obras públicas. Mas antes da gente falar especificamente sobre essa proposta, professora Marlise Matos, como que anda essa inserção das mulheres no mercado de trabalho?
Olha, Soraya, primeiro ponto a chamar a atenção, né, é que as mulheres, de fato, têm uma luta histórica para ocupar, né, o espaço público e o espaço do mercado de trabalho no Brasil. É, infelizmente, ainda muito comum a gente mencionar que elas começaram a se inserir a partir dos anos 70. Mas isso também não é uma verdade, porque as mulheres negras, por exemplo, sempre estiveram no mercado de trabalho. Às vezes, de uma forma bastante injusta, bastante segregada, mas elas são trabalhadoras, historicamente, talvez as primeiras trabalhadoras desse país, né? Salvaguardando aí esses pontos que eu acho que são de partida muito importante, é relevante destacar que hoje as mulheres são 44% das vagas do mercado de trabalho são ocupadas por mulheres. E isso vem crescendo realmente ao longo dos anos, né? Porque nós vivemos, Soraya, num sistema capitalista e a oferir renda através do trabalho é uma condição de autonomia básica nesse sistema. Mas é verdade também que mesmo com esse crescimento, né, a gente ainda tem problemas muito graves no mercado de trabalho brasileiro em relação às próprias mulheres. É, um desses problemas eu mencionaria, e nós vamos ver isso se repetir também nesse caso da construção civil, são as formas de segregação ocupacional e profissional das mulheres. A gente já consegue enxergar isso antes mesmo da entrada no mercado de trabalho. Então, quando a gente hoje olha na UFMG, onde os cursos de profissionalização que a gente tem na universidade. Qual é o percentual de homens e mulheres nesses cursos? A gente já consegue enxergar isso que a literatura, os estudiosos do trabalho chamam de segregação. Então, apesar desse esforço gigantesco das mulheres de sair do privado e ir para o público, ainda estão majoritariamente em profissões e em ocupações que são associadas ao feminino, ou aquilo que a sociedade autoriza, legitima como sendo tipicamente algo, uma atribuição, uma função das mulheres. Então, tem a ver com o mundo do cuidado, da família. Então, assim, você vai ver, são pedagogas, são professoras, estão na saúde, na enfermagem, na psicologia, nas ciências humanas, né, mais pesadamente. O mundo, né, do cálculo, do raciocínio, né, da estratégia, nas engenharias, você só vai ver uma predominância gigantesca dos homens. E se repete no mundo do trabalho também. Infelizmente, a gente tem essa segregação e ainda temos que conviver com uma discriminação salarial. Que, assim, a gente viveu nesses últimos anos, e talvez isso sofra alguma inflexão agora nesse momento, né, que a gente está em crise também econômica, um aumento dos espaços da construção civil, né? Houve um crescimento, um boom imobiliário no Brasil, e durante algum tempo, inclusive, estimulou através do Pronatec, programas de formação profissional que chamavam-se Mão na Massa, por exemplo, para levar mulheres para esse campo da construção civil. E esse projeto agora que acabou de ser aprovado, ou vai ser aprovado, né, tem aí isso como um mote, né, Soraya?
Pois é, Marlise. Então, retomando essa questão desse PL, como é que fica essa questão aí em termos de desconstrução de estereótipos, especificamente nesse campo da construção civil?
Olha, Soraya, a princípio, a proposta parece interessante. É uma arena, um espaço de trabalho ainda marcadamente masculina, e sobretudo é masculina porque tem associada a essa profissão o estereótipo do uso da força física, e há essa crença disseminada de que as mulheres são frágeis, são fracas, são delicadas. Então, assim, isso é um estereótipo que, de fato, projetos dessa natureza poderiam vir a combater. Mas qual é o nó de um projeto dessa natureza? O ideal seria que a gente pudesse ter as mulheres inseridas na construção civil de uma forma generalizada. Mas, infelizmente, o que a gente vê acontecer nessa dinâmica da inserção das mulheres nesses espaços das obras? É que, infelizmente, repetir essa cisão de novo, né? As mulheres acabam entrando na obra, na finalização da obra. Você vai ver a naturalização dessa coisa das mulheres serem muito mais delicadas, muito mais precisas, né, muito mais relacionadas aí, portanto, a detalhismo, a um cuidado para manusear não só os equipamentos, mas também fazer o acabamento da obra, e você cria aquela cisão. A mulher aparece no campo, de fato, da obra quando a obra está para ser finalizada, para revestimento, para o acabamento, para as partes externas, para finalização e para os detalhes. E os homens fazem o trabalho inicial da obra, né? Por que elas precisam aparecer no mercado da construção civil apenas no final? Por que a gente não pode colocar os homens e as mulheres convivendo na obra? Porque, infelizmente, Soraya, e a resposta está na ponta da língua, é que as mulheres acabarão sendo assediadas pelos homens se estiverem com eles presentes desde o início da obra, né? Infelizmente, os relatos que a gente tem também vão nessa direção. E sem mencionar que eu acho que 5%, né, é um percentual muito irrisório. Mas eu entendo que isso também é processo. A gente precisa estar aqui na coluna chamando atenção para isso, inclusive para as próprias mulheres. Mas é um avanço, né, e a gente espera aí que muitas mulheres possam se beneficiar, né, de uma iniciativa como essa natureza. Né?
Professora Marlise Mar, você volta na próxima quinta-feira? Até lá?
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre um seminário que ocorreu aqui na UFMG sobre violações no campo dos direitos humanos no Brasil. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa.
FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Cidadania.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 7-3, que a união estável e o casamento têm o mesmo valor jurídico em termos de herança. Assim, o STF afirmou que a equiparação entre companheiro e cônjuge para termos de herança abrange também uniões estáveis de casais LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. As duas decisões têm repercussão geral e servem para todas as disputas em herança nas diferentes instâncias da justiça. Dessa forma, mesmo quem não seja casado no papel, o companheiro que provar união estável terá direito à metade da herança do falecido, sendo o restante dividido entre filhos e pais, se houver.
Por dentro da UFMG.
Um seminário na UFMG discute violações no campo dos direitos humanos no Brasil. O evento faz parte de uma das disciplinas da formação transversal em direitos humanos da UFMG e foi realizado na manhã de hoje no campus Pampulha. Palestrantes de várias áreas discutiram soluções para problemas da área. As informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Violência contra a população LGBT, discriminação de gênero e violações de direitos humanos de pessoas encarceradas foram temas abordados hoje na UFMG no seminário Grandes Violações a Direitos Humanos, Mapeamentos para Intervenções. A ideia foi traçar um panorama da situação e discutir possíveis soluções. O seminário é parte da disciplina Direitos Humanos e Instrumentos de Proteção, que compõe a formação transversal em direitos humanos da UFMG, iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, que está sendo ofertada pela primeira vez nesse semestre. O professor da Faculdade de Direito da UFMG, Pedro Nicoli, que ministra a disciplina e organizou o seminário, destacou que os direitos humanos são universais e têm uma consolidação no panorama mundial, além de serem importantes para o avanço das condições de vida de pessoas, principalmente as marginalizadas socialmente. Entretanto, há uma onda conservadora que enxerga os direitos humanos como sendo um privilégio a grupos específicos. Para Pedro Nicoli, o desafio é implementar as políticas de direitos humanos de forma universal.
Esse é sempre um desafio para os direitos humanos, porque eles estão amplamente afirmados, mas implementá-los de maneira universal é sempre um desafio que mobiliza uma série de dimensões, política, econômica, social, jurídica, e é um desafio em relação ao qual, por exemplo, a universidade, por meio de uma série de iniciativas, dos projetos de extensão da universidade e agora também da Rede de Direitos Humanos e da formação transversal, a universidade acaba tomando a sua posição na luta e no tratamento, obviamente, científico e acadêmico da questão, mas, ao mesmo tempo, num diálogo aberto.
Um dos temas abordados foi o direito da população penal. A realidade dos presídios brasileiros hoje é de superlotação e de falta de políticas que incentivem a ressocialização dos encarcerados. Além disso, falhas no sistema judiciário e penal contribuem para a segregação racial. Segundo o último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado no ano passado, a população carcerária no Brasil era de mais de 600 mil pessoas, sendo 60% de pessoas negras. Além disso, 40% estão nas celas em prisão preventiva, ou seja, ainda não foram julgados pelos crimes que cometeram. Para o defensor público em execução penal do município de Ribeirão das Neves, Guilherme Deckers, essas condições trazem outras violações aos direitos dos internos e é preciso mudar a visão sobre os direitos humanos, já que eles são para todos os cidadãos.
nós temos que ter a percepção de que direitos humanos não é só, enfim, que várias grandes conquistas dos direitos humanos influenciam na nossa vida. Por exemplo, o casamento LGBT, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela veio de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, várias questões que estão ligadas, umbilicalmente ligadas aos direitos humanos, e as pessoas têm que ter uma visão mais crítica de o que é realmente é direitos humanos.
Com relação ao direito de gênero, os convidados discutiram a questão do aborto considerado crime no Brasil, exceto para casos de violência sexual em que a gravidez é de risco para a mulher, em que a gravidez é de risco para a vida da mulher e de fetos anencéfalos. Entretanto, a doutoranda em Ciências Políticas da UFMG, Lívia de Souza, em muitos casos, mesmo atendendo às condições em que o aborto é permitido, as mulheres encontram barreiras e julgamentos morais. No Brasil, apenas 35 hospitais realizam os procedimentos, a maioria localizados nas capitais, o que também dificulta o acesso das mulheres ao serviço. Para Lívia de Souza, a descriminalização do aborto é uma questão de saúde pública, já que sem um aparato legal para a realização do procedimento, muitas mulheres recorrem a meios que colocam sua vida em risco. Além disso, a tutela sobre o próprio corpo é um direito que a mulher deveria ter.
Pensando nos direitos humanos de uma maneira mais ampla, o direito ao aborto, eu entendo como reconhecimento da cidadania plena das mulheres, assim, um direito de tutela sobre seus corpos. Então, o Estado continua tutelando o que a mulher vai fazer com o seu corpo, sendo que o impacto que isso tem na vida dela, o Estado não se responsabiliza. A gente fala que não é só uma questão de direito ao aborto, também quando uma mulher quer ter um filho, o que o Estado faz para essa mulher, assim? Que ela tem uma obrigação de ter um filho, mas sem nenhuma estrutura em muitos casos. A gente está batalhando por parto humanizado, por direito à creche, então é uma questão muito mais ampla que isso. Mas o direito ao aborto é reconhecer a mulher como uma cidadã.
Quanto aos direitos da população LGBT, existe uma ausência de políticas públicas eficientes para garantir que lésbicas, gays, travestis e transexuais sejam vistos como cidadãos iguais. Essa ausência acontece por pressões políticas de bancadas mais conservadoras que rejeitam projetos que incluem a população LGBT. A ativista em identidade de gênero e sexualidade, Cristal Lopes, destacou que uma das maiores lutas da população trans é em relação ao nome social e que lésbicas, gays e transexuais que fazem parte de mais de um grupo de minorias, como transexuais negros e negras, sofrem mais preconceito ainda. Cristal Lopes elogiou a iniciativa, mas questionou a falta de mais presenças transexuais nas instituições.
Eu fico pensando, mesmo com todas as iniciativas, cadê a minha comunidade que não está na Federal, que não está na UNDA, que não está na FUMEC, que não está na Estácio de Sá? Porque nós não somos a minoria mais, nós somos a maioria. E ainda eu faço retorno social, e faço retorno social. Cadê a minha comunidade LGBT negra que não está na faculdade?
Além dos seminários Grandes Violações a Direitos Humanos do Brasil, que foi hoje cedo, o Campus Saúde, UFMG, sedia desde segunda-feira a Semana de Diversidade LGBT, que discute as demandas dessa população. Hoje, às 15h, tem roda de conversa sobre a saúde da mulher lésbica e bi, na sede social do DA da Escola de Enfermagem. A programação específica dessa semana está em www.medicina.ufmg.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza, Rafaela Brita e Soraya Fidelis, edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.